BPC e aposentadoria rural. Dois pontos polêmicos em relação à reforma da Previdência. E a gente vai ouvir agora o deputado Arthur Oliveira Maia. O deputado Arthur Oliveira Maia, que, enfim, né, foi inclusive relator da reforma da Previdência que foi enviada à Câmara pelo presidente Temer, né, ano retrasado. E, enfim, essa é uma ideia muito importante conversar com ele, até por causa da experiência que tem com relação a essa questão. O deputado Arthur Oliveira Maia, que é do Democratas da Bahia, está na ponta da linha com a gente. Deputado, bom dia, prazer em falar com o senhor.
Prazer muito grande, alegria mais uma vez falar no microfone da nossa Rádio Câmara.
Deputado, qual é a avaliação do senhor em relação a essas mudanças que o governo está propondo em relação ao BPC, ao Benefício de Prestação Continuada, incluindo aí uma faixa de 60 a 65 anos que hoje não recebe o BPC, mas com valor menor, né, de R$ 400, reduzindo aí de 60, da faixa de 65 para 70 anos, o BPC também, que hoje é de um salário mínimo, para R$ 400, mas ampliando a faixa aí de 60 para 65 e a partir dos 70 anos, então, o valor integral de um salário mínimo. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessas propostas de mudança no BPC?
Olha, a minha avaliação é a mesma que eu, de maneira muito positiva e afirmativa, coloquei no meu parecer quando fui relator da reforma da Previdência no governo passado. BPC não faz parte de reforma da Previdência. BPC é um benefício que é dado às pessoas mais pobres desse país e essas pessoas não têm por que serem atingidas. Portanto, eu, quando fui relator da reforma, eu excluí completamente o BPC da reforma da Previdência. É uma irresponsabilidade do governo querer tratar os mais pobres e prejudicar os mais pobres, trazendo essa questão do BPC para uma reforma que eles dizem que querem, que querem fazer para acabar com privilégios. Esse é que é o problema. O BPC não tem que constar na reforma. Agora, o problema é que a cabeça do Dr. Paulo Guedes vive na Avenida Faria Lima. Paulo Guedes não conhece o Brasil, Paulo Guedes não conhece o Nordeste, Paulo Guedes não tem nenhuma sensibilidade com o povo pobre desse país. Ele sempre conviveu com banqueiros, ele é um banqueiro que vive em função disso. E é por conta de coisas dessa natureza que nós estamos tendo as dificuldades para aprovar o que é de fato necessário e importante na reforma da Previdência. No dia que o governo tiver juízo, vai compreender que não é o pobre que tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta são os mais ricos. São as aposentadorias milionárias, são as aposentadorias dos marajás. Eles é que tem que ser, ser de fato, atingidos pela reforma. Mas botar BPC é uma irresponsabilidade do governo.
É, o BPC não é como o senhor mesmo falou, ele é uma política de assistência social, né? Que é destinada a reduzir a pobreza. O senhor acha, deputado Arthur Oliveira Lima, que vai ser possível, como fez o senhor quando era relator, tirar o BPC da reforma da Previdência para poder aprová-la aqui no Congresso?
Eu tenho certeza, porque essa maluquice só existe na cabeça do Paulo Guedes. Ninguém de bom senso acredita que vamos fazer uma reforma previdenciária para atingir os pobres que têm mais de 65 anos, que têm uma condição de muita dificuldade na sua vida, porque são pessoas que, aos 60, quem recebe o BPC, são pessoas que chegaram aos 65 anos e não têm nenhum tipo de aposentadoria, ou então são pessoas com menos de 65 anos que têm algum tipo de deficiência física ou mental. Ou seja, são pessoas que não têm condições de trabalhar, são pessoas que têm problemas mentais. São essas pessoas que recebem o BPC, sabe? Eu fico muito emocionado quando eu falo isso. Eu era prefeito uma vez de Bom Jesus da Lapa, e na Bahia, e eu estava calçando uma rua e cheguei na porta de uma casinha humilde. Tinha uma mocinha que tem uns 30 anos, mais ou menos, mas você vê assim que ela parecia muito mais velha do que ela de fato era. E eu pedi um copo d'água, ela olhou para mim e falou: desculpe, prefeito, eu não tenho aqui geladeira, eu não tenho nada de casa. Aí eu entrei assim, dei um passo para dentro da casa dela e não tinha nada. Realmente não tinha um móvel, não tinha uma cadeira. Aí ela me disse que tinha dois filhos doentes mentais, né? Dois rapazes bem mais fortes do que ela, os rapazes com 17, 18 anos, os dois com problemas mentais, que quebravam tudo dentro de casa. E depois, muito tempo depois, ela me falou que estava vivendo justamente, tendo condição de sobreviver recebendo o BPC, porque ela, com o BPC, ela podia cuidar dos filhos dela. Então, uma pessoa que se dispõe a acabar com esse tipo de auxílio para as pessoas mais miseráveis desse país, uma pessoa dessa não tem capacidade de ser ministro da Fazenda. E essa é a condição do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, eu repito, é um homem cuja cabeça está na Avenida Faria Lima, onde está o mercado financeiro nacional. Infelizmente, o presidente Bolsonaro delegou a ele, depois de ter sido eleito pelo povo brasileiro, com a frente extraordinária de votos, delegou a este homem o direito e a condição de fazer uma política econômica perversa, e o presidente pouco tem influenciado com isso. Eu faço um apelo para que o presidente Bolsonaro ele tenha mais vocação para cuidar daquilo que o povo brasileiro deu para ele cuidar. E cuidar disso significa limitar as ações absurdas que estão sendo propostas pelo senhor Paulo Guedes, particularmente nesse partido, nessa questão do BPC.
Agora, deputado, com relação à aposentadoria rural, do trabalhador rural, qual que é a avaliação do senhor faz das propostas que o governo encaminhou aí para o Congresso nessa reforma? O senhor acha... o governo alega que existem muitas fraudes na aposentadoria rural e que, por isso, é preciso ter regras mais rígidas, uma vez que, segundo o governo, até está na publicidade, inclusive essa publicidade que o governo acabou de soltar aí nas mídias, né, no rádio, televisão, etc., dizendo que a questão das fraudes tem que ser corrigida porque muitos trabalhadores que não comprovaram, de fato, ter trabalhado aquele período recebem aposentadoria. Como é que o senhor avalia essa proposta do governo, hein, deputado Arthur Maia?
Bom, todos nós temos que ser favoráveis ao combate às fraudes, é claro. E a gente tem que ver realmente se os sindicatos estão, de fato, quando dão aquela certidão ao trabalhador rural, ou se o sindicato está, de fato, cumprindo o que determina a lei. Óbvio. Ninguém deseja participar de fraude, nem deseja fazer ajudar pessoas que estejam fraudando em INSS. De fato, eu pessoalmente entendo que os sindicatos não deveriam ter esta autoridade, este poder, esta prerrogativa de poder dar ao trabalhador rural, dar um atestado para a pessoa estar dentro ou fora de uma propriedade. Uhum. Agora, tem outra coisa nisso, né? Veja bem, o trabalhador rural, ele tem vários tipos no Brasil. Se você for olhar, por exemplo, uma grande fazenda do agronegócio, onde você tem lá um operador de máquinas qualificado, que trabalha na máquina com ar-condicionado, que tem uma carteira assinada, que está tendo acesso a todas as obrigações, todos os direitos trabalhistas, etc. Essa pessoa não tem por que ter uma condição de aposentadoria diferente de um trabalhador urbano. Não tem por que. Quando a gente se refere a trabalhador rural, é o trabalhador rural que não tem uma carteira assinada, que vive da agricultura familiar, que vive numa pequena propriedade, onde ele e sua família tiram ali o seu sustento. Essa pessoa tem uma vida muito difícil. Por quê? Porque ele não tem carteira assinada, ele não tem uma renda fixa ao final do mês, ele nunca vai ter férias, porque todo dia ele tem que estar ali trabalhando, etc.
Essa é praticamente a subsistência dele, né, deputado?
É um subsistência, mas é como se fala mesmo, né?
Subsistência, exato.
Essa pessoa é que precisa ter uma aposentadoria especial. Esse sim merece aposentadoria especial. Porque trabalhador rural, de uma forma genérica, um trabalhador de carteira assinada que está operando uma máquina ganhando 3, 4 mil reais, como um tratorista, essa pessoa não tem porquê, ela não tem uma condição de vida igual a esse outro que eu estou falando da agricultura familiar. Então, o artigo 98 da Constituição faz essa diferença. E é muito importante a gente observar essa diferença, porque os benefícios de aposentadoria especial, chamado segurado especial, são esses trabalhadores rurais a que eu me referi, da agricultura familiar, pessoas que têm uma vida muito difícil. A eles, por semelhança também, temos que incluir os quilombolas, os pescadores artesanais, são pessoas também que têm uma atividade de subsistência e que merecem, sim, ter uma aposentadoria mais precoce do que os demais trabalhadores brasileiros e, portanto, não há de se falar em modificação da idade dessas pessoas.
Nem para as mulheres, fraude, né, deputado? As mulheres, as mulheres que trabalham no campo, a idade pode subir de 55 anos para 60 anos, mesmo que esse aumento seja gradual, né, a cada 6 meses, até igualar. O que, que o senhor acha
disso? Na nossa proposta, nós havíamos colocado 57, porque havíamos, de uma forma geral, diminuído de 5 para 3 anos essa diferença entre homens e mulheres. Uhum. Eu, pessoalmente, acho que gênero, pura e simplesmente, não é motivo para você conceder diferenças de idade para homem e para mulher, porque temos que partir da premissa de que a Previdência Social foi feita para pagar aposentadorias. A Previdência Social não foi feita para corrigir diferenças sociais. Eu não vou entender, por exemplo, que uma mulher que teve condição de estudar, que tem uma formatura, que tem um emprego, que tem um nível socioeconômico elevado, vá se aposentar com 60 anos e um carvoeiro analfabeto do Nordeste, que não teve acesso a nenhum grau de escolaridade, que passe necessidade, que esse homem vai se aposentar aos 65. Uhum. Eu não tenho razão para isso. Eu não acho que gênero, pura e simplesmente, seja motivo para esse tipo de diferenciação. Agora, como nós estamos falando de homens e mulheres na mesma condição, no caso, o trabalhador rural, eu acho que sim, merece haver uma diferença, porque a vida das mulheres ainda é mais difícil do que a dos homens. Muitas vezes, inclusive, elas não têm essa capacidade de trabalho, porque é um trabalho que muitas vezes depende da aptidão física, da força física. Então, as mulheres não têm que cuidar dos filhos, muitas vezes são abandonadas, etc. Então, obviamente, que em condições sociais idênticas, como é o caso do trabalhador rural, eu acho que merece haver uma diferenciação. Agora, voltando à questão das fraudes, eu acho que não é uma matéria constitucional. Isso pode ser tratado na medida provisória que está aqui, que trata, por exemplo, desse assunto, só brincando o número agora na minha cabeça, acho que é 871, uhum, que trata dessa questão e regulamenta essa situação para que não sejam os sindicatos, que os sindicatos não tenham esse direito, essa prerrogativa de poder fazer a mudança aí essa prerrogativa de dizer quem é e quem não é trabalhador rural. Então, nesse ponto, eu também acho que deveria ser excluído o trabalhador rural da reforma da Previdência, já que o único motivo que eles falam é combater as fraudes. Então, pode-se combater as fraudes pura e simplesmente fazendo uma reformulação no papel que os sindicatos rurais representam na concessão de aposentadorias.
Uhum, perfeito. Deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, conversando com a gente sobre reforma da Previdência, BPC, aposentadoria rural, dois temas aí importantíssimos que estão na agenda, né, da Comissão Especial, debatendo aí a reforma da Previdência. Deputado Arthur Maia, quero agradecer muito a participação do senhor aqui com a gente, a oportunidade de poder comentarmos esse assunto e esclarecer o ouvinte também, e o senhor colocar essa opinião. E acho que é um debate importante para a sociedade. Eu agradeço muito o senhor ter contribuído aqui com a gente. Muito obrigado e um ótimo dia.
Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade. Um forte abraço ao próximo encontro aqui na nossa Rádio Câmara, que sempre presta pelo serviço da informação ao povo brasileiro. Muito obrigado a vocês. Até a próxima.
Até a próxima, deputado. Aí, deputado Arthur Oliveira.